Olá, muito boa tarde. Depois dos aumentos no primeiro trimestre do ano, os preços do gasóleo e do gás butano baixam pelo segundo mês consecutivo na região, enquanto o preço da gasolina volta a manter-se sem alterações, de acordo com um despacho publicado esta segunda-feira em Jornal Oficial. O gasóleo registra uma redução de 5,5 cêntimos por litro, enquanto o gás butano baixa 15,2 cêntimos por quilo. A partir de 1 de maio, o preço do gasóleo nos Açores passa a custar aproximadamente 1,43 euro por litro. Recordo que já em abril o preço do gasóleo tinha registado uma quebra de 1,7 cêntimos por litro, depois de ter subido 10,2 cêntimos desde dezembro. O preço da gasolina mantém-se pelo terceiro mês consecutivo em 1,58 euro por litro, após uma subida de 6,6 cêntimos por litro desde dezembro. Também o preço do gasóleo colorido para a agricultura e para as pescas, definido noutro despacho, baixa 5,5 cêntimos por litro em maio. O preço do gás butano, que passou a ter atualizações mensais em janeiro, com uma nova fórmula de cálculo, registra uma descida de 15,2 cêntimos por quilo em maio. O gás butano vendido ao público em garrafas de 26 litros ou mais passa a custar 1,71 euro por quilo e o vendido em garrafas de 24 litros, construídas em materiais leves, passa a custar aproximadamente 1,91 euro por quilo. O gás butano canalizado custa 1,71 euro por quilo e o gás butano a granel custará aproximadamente 1,31 euro por quilo. Estes preços serão aplicados a partir da próxima quinta-feira, dia 1 de maio. Um incêndio numa habitação na Vila da Calheta, em São Jorge, causou a morte de uma idosa de 71 anos. O comandante dos bombeiros voluntários da Calheta, Rui Bittencourt, referiu que os bombeiros foram alertados pela linha 112 para a ocorrência na madrugada de sábado. Estiveram no local 3 viaturas e 10 elementos da corporação, desconhecendo-se a causa do incêndio, de acordo com o comandante. O alerta para o incêndio foi dado por populares, sendo que a idosa era a única habitante da moradia.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O líder do PSD Açores afirmou que os jovens podem confiar numa política de oferta de habitação, seja ela própria ou por via do arrendamento. José Manuel Bolieiro falava na sessão de encerramento do Congresso da JSD Açores, que decorreu na Ilha Terceira, tendo apontado também o mar e o espaço como elementos essenciais que dão dimensão aos Açores.
Quero apontar dois elementos essenciais, também no conceito de território, que nos dão dimensão: o mar e o espaço. A dimensão marítima e espacial que os Açores representam para o país são 56% do todo nacional. E, portanto, somos os maiores no país. Mas Portugal, com os Açores e com a Madeira, são dos maiores da União Europeia e do mundo. É por isso que temos que colocar, ao lado do travão que é a exiguidade territorial, demográfica, a dispersão, a ultraperiferia, a condição arquipelágica, o acelerador do talento dos jovens, destes instrumentos de grande dimensão, como são os espaços marítimo e espacial, as novas tecnologias e a capacidade de inovar. É neste foco que devemos tratar o nosso futuro.
Ora, por seu turno, o líder reeleito da JSD, Luís Raposo, afirmou que os jovens são a força motora da sociedade, agentes de mudança, irreverentes e ambiciosos, garantindo uma atuação política pela proximidade, numa experiência desafiante e exigente e numa caminhada que se quer sempre de progresso. O 23º Congresso Regional da JSD Açores elegeu a nova Comissão Política Regional liderada por Luís Raposo, com 93% dos votos expressos. André Pontes será o vice-presidente coordenador, sendo os vice-presidentes Jorge Freitas e Melanie Almeida. Mariana Pereira assume o cargo de secretário-geral, enquanto Maria Inês Gouveia lidera o Conselho Regional. Gonçalo Gomes preside ao Conselho de Jurisdição e Carlota Ferro é a nova presidente da mesa do Congresso da JSD Açores. O presidente do PS Açores defendeu a criação de um pacto social de geração para resolver de forma integrada os graves problemas da educação na região, nomeadamente o abandono escolar, o insucesso educativo e a qualificação insuficiente dos jovens açorianos.
Que inclua as autarquias, as câmaras municipais, as juntas de freguesia, as IPSS, fazermos um compromisso de apostarmos numa geração para resolver este problema.
Francisco César intervinha no âmbito das jornadas autárquicas do PS que decorreram em Angra do Heroísmo. Ora, e a autarquia de Angra do Heroísmo serviu de exemplo para o líder socialista no que concerne ao setor da habitação, contrastando com a gestão do governo regional.
Apresentou e concretizou mais soluções habitacionais do que o governo regional para toda a região autónoma dos Açores. A este ritmo, para conseguirem executar a totalidade do quadro comunitário de apoio, eles necessitariam de ter 83 anos.
Francisco César a reforçar o papel das autarquias nas jornadas autárquicas do partido.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
As eleições para a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada realizam-se hoje com apenas uma lista liderada por Walter Couto. Fortalecer a economia regional, acompanhar os modelos de transporte aéreo e marítimo e valorizar a insularidade como diferencial competitivo, estas são algumas medidas que o futuro presidente gostaria de ver implementadas. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Walter Couto encabeça a única lista à liderança da Associação Empresarial que vai a votos esta segunda-feira.
Nós queremos, obviamente, fortalecer a economia regional. É importante incentivar o consumo local, é importante propor sempre que necessário ajustes nos sistemas de incentivos, é importante monitorizar o grau de cumprimento dos prazos e execução dos fundos, isto é algo que nós não queremos prescindir, é importante acompanhar os modelos de transporte aéreo e marítimo, como nos diz, porque são essenciais para a competitividade regional e têm sido, em alguns momentos dos anos, verdadeiros estrangulamentos. É importante promover a substituição de importações, tentar aumentar as nossas exportações, olha, e sobretudo valorizar a nossa insularidade como diferencial competitivo, sobretudo nos mercados internacionais, de maior valor acrescentado.
O responsável salienta ainda a importância da valorização da excelência formativa na escola profissional, o reforço da ligação com os associados, combatendo a burocracia que estes encontram e que dificulta o desenvolvimento empresarial, desenvolver mais parcerias regionais, nacionais e internacionais, ter uma palavra ativa em relação à sustentabilidade, economia verde, inovação e digitalização. Quanto a desafios, Walter Couto considera que são muitos, mas não são novos.
Sem dúvida a questão das acessibilidades, e aí nas três dimensões, quer nos transportes marítimos, quer nos transportes aéreos e até também nos transportes públicos terrestres, que às vezes transformam-se em estrangulamentos às empresas, porque é necessário obviamente as acessibilidades dos trabalhadores desde as áreas de residência até aos locais de trabalho. A questão da monitorização dos sistema de incentivos. Falta 2 anos e meio para terminar o quadro comunitário de apoio e ainda temos muito por fazer e por aplicar nos incentivos relativamente a este quadro. A questão da segurança, que é cada vez mais pertinente nos Açores, sobretudo na ilha de São Miguel, com todos os constrangimentos que trazem à própria projeção das nossas ilhas, né? No geral continuam a ser extremamente seguras, mas o sentimento de insegurança começa a ser uma preocupação. A própria utilização abusiva, às vezes, das baixas médicas, que muitos constrangimentos têm trazido para os empresários e para as empresas.
Depois de tomar posse, o futuro líder dos empresários açorianos pretende elencar as principais questões e bater às portas corretas. Pretendem ser um agente interventivo, ativo e que ajude a criar soluções. Depois de 16 anos à frente da Câmara de Comércio, Mário Fortuna não se recandidata pela primeira vez à presidência presidência da Associação Empresarial, mas ocupará a liderança da mesa da Assembleia Geral. A lista liderada por Walter Couto, que vai hoje a votos, foi a única a surgir às eleições para a direção da Câmara de Comércio de Ponta Delgada. Segundo o responsável, trata-se de uma lista completamente renovada, com 24 empresas e cerca de 20 subscritores.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
E no desporto, o jovem Pedro Câmara foi o melhor piloto na seleção do FPAC Júnior Team Rallies, uma iniciativa onde também esteve o terceirense Rodrigo Correia. Os pormenores com o Miguel Sousa Azevedo, do Rádio Clube de Angra.
Quarta-feira passada foi um dia de sonho para o jovem piloto miquelense Pedro Câmara, ao ser o mais pontuado dos 5 finalistas da captação de pilotos para integrar o FPAC Junior Team Rallies em 2025, como resultado da fase decisiva que decorreu no cartódromo de Baltar. Depois da estreia promissora no recente primeiro rally capital do Queijo e das Fajãs, realizado em São Jorge, este foi mais um passo importante para uma futura carreira.
Pá, foi uma experiência bastante agradável para mim. É uma oportunidade que vários pilotos querem início da sua carreira, e acho que vejo isso também como uma boa rampa de lançamento para o início de uma carreira aqui no desporto automóvel. E pronto, correu bastante bem, fizemos aquilo que tínhamos a fazer, foram passagens certinhas, conseguimos a pontuação máxima nas últimas finais e pronto, deu para passar. Agora é continuar a planear e a fazer as escolhas certas para o futuro, continuar a trabalhar aqui no FPAC Junior Team, que é o nosso objetivo, vencer este ano aqui neste troféu e pronto, tentar também fazer em simultâneo algumas corridas no campeonato já surge, se o orçamento permitir, e pronto, de resto é isso. Obrigado a todos pelo apoio e um abraço.
Pedro Câmara, após o apuramento e mediante as avaliações atribuídas pelos pilotos Adrosil Lopes e Pedro Azereto e o navegador Mário Castro, às várias dezenas de inscritos que prestaram provas. Serão assim 5 os pilotos do FPAC Junior Team nos rallies este ano: Pedro Câmara, António Santinho Mendes, Afonso Santos, Luís Mendes e José Coelho Lima. Isto tendo em vista participações no Rally de Castelo Branco, no Rally da Água Transibérico Eurocidades Chaves Verino, no Rally Vidreiro Centro de Portugal, no Rally de Lisboa e no Rally de Águeda. Pedro Câmara, filho do piloto com o mesmo nome, tem 18 anos e começou a praticar desportos motorizados desde muito cedo, iniciando a sua carreira no motocross. Dedicou-se depois ao downhill, tendo alcançado o título nacional de cadetes em 2021 e representado a seleção nacional no Campeonato do Mundo da Modalidade em agosto de 2023, na Escócia. Também presente em Baltar esteve o terceirense Rodrigo Correia, piloto que se estreou ao volante nos rallies em 2024 e que ainda em março esteve em alta no 28º Alemar Rally TAC 50 anos com o veloz Peugeot 106. O jovem do time Correia Racing sublinhou ter vivido uma experiência muito importante.
Foi uma experiência única, uma experiência surpreendente até, porque eram 600 jovens candidatos para esta seleção de pilotos para a FPAC Junior Team. Ainda consegui ser um dos 12 finalistas. O meu objetivo nesta viagem foi mesmo para vir praticar a minha condução aqui fora. Já sabia que ia ser acompanhado e avaliado pelo piloto Adrosil Lopes, o piloto e navegador Mário Castro e o piloto Pedro Azeredo. E foi muito bom ouvir o feedback deles, as críticas construtivas deles, o que é que poderia melhorar, o que é que estava errado na minha condução, e saí daqui com outra visão da estrada e das curvas.
Pedro Câmara e Rodrigo Correia, jovens valores dos rallies açorianos, o miquelense vai integrar o FPAC Junior Team Rallies em 2025.
E é com o desporto que terminamos esta edição do Informação Açores. Tenha uma boa segunda-feira e uma ótima semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.